Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos iniciar a nossa reunião. Vamos iniciar a nossa reunião começando pelo ponto 1, que tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas, relativamente às quais dava nota do seguinte: baixou esta comissão, já com o despacho de admissão do Sr. Presidente da Assembleia da República, a iniciativa popular de referendo sobre a despenalização da morte a pedido. Como se recordam, houve um parecer originário, inicial, da parte desta comissão, da responsabilidade do Sr. Deputado, o relator foi o Sr. Deputado António Filipe, sobre, digamos que a correção formal da iniciativa originariamente ao senhor e a sua constitucionalidade, ao senhor Presidente da Assembleia, foi remetida ao senhor Presidente da Assembleia. O senhor Presidente da Assembleia promoveu também a verificação da legitimidade das assinaturas que foram juntas ao processo nos termos da lei. E, com base nesses dados, proferiu o despacho de admissão, baixando esta comissão. Como sabem, nos termos da lei, a tramitação da iniciativa popular de referendo está perfeitamente delimitada no diploma legal. Abre-se agora um período em que é esta comissão, que foi determinada como comissão competente pelo PAR, esta comissão cabe ouvir os primeiros signatários da iniciativa, preparar um projeto de resolução que integre a iniciativa em si e depois remeter esse projeto de resolução ao PAR, que, nos termos da lei, diligenciará depois para o agendamento numa das 10 reuniões plenárias seguintes. É esta a tramitação. A lei diz ainda que o prazo da primeira comissão para a preparação deste projeto de resolução é de 20 dias. E, portanto, digamos que, grosso modo, teremos até ao final deste princípio, primeira semana de outubro, para ter este processo pronto. Eu, a sugestão que eu faria, se achassem bem, era que o Sr. Deputado António Filipe, que já foi quem fez o parecer inicial, ficasse incumbido também agora de preparar o anteprojeto de resolução. Na sequência disso, convocar, nos termos da lei, os primeiros signatários para uma reunião aqui da Comissão. Eu próprio acertarei depois com o Sr. Deputado António Filipe, eu próprio estarei nessa reunião. Pediria, formalmente eu vou convocar como reunião da Comissão, porque a lei na prática diz que a Comissão ouve. Não terá que ser necessariamente todo o plenário da Comissão, e principalmente nas atuais circunstâncias de contingência, seguramente que não poderá ser o plenário completo da Comissão, mas pelo menos comunicaremos a todos os grupos parlamentares para que se possam fazer representar, podendo, nessa audição. Cumprida essa audição, voltará depois aqui o projeto, o Sr. Deputado António Filipe apresentará o projeto à Comissão, para a Comissão o validar definitivamente e remeter ao PAR. Se concordassem, seria esta a metodologia que seguiríamos dentro dos prazos legais que estão estabelecidos. Tomo o vosso silêncio por assentimento e, portanto, nesta parte, agradecendo desde já ao Sr. Deputado António Filipe, esta parte fica arrumada. O outro ponto ainda, no ponto 1, o outro diploma que baixou esta comissão para, como comissão competente, é um projeto de resolução 589 do Chega, sobre o Instituto do Trabalho Obrigatório de Reflorestação para Condenados pelo Crime de Incêndio Florestal. Não temos aqui o Sr. Deputado André Ventura para se pronunciar se pretende que esta matéria seja objeto de discussão em comissão ou no plenário e, portanto, aguardaremos que, para falar com o Sr. Deputado António Ventura, André Ventura, para que ele se possa pronunciar sobre isso. Eu não quero deixar de dizer que, do meu ponto de vista, não percebo como é que este diploma foi admitido, porque me parece que isto roça diretamente dúvidas seríssimas de constitucionalidade, não é? Quer dizer, trabalho forçado, ainda por cima determinado, não por um tribunal, mas determinado por, aparentemente por, pelos diretores dos estabelecimentos prisionais, parece-me qualquer coisa um bocadinho fora da... Mas, de qualquer maneira, aguardaremos para ouvir o Sr. Deputado André Ventura sobre qual é a tramitação que pretende para este projeto de resolução, uma vez que não se trata de um projeto de lei. Passamos agora ao ponto, e relativamente a iniciativas legislativas que baixaram à Comissão, era tudo. Passamos agora ao ponto 2, que tem que ver com projetos de voto que baixaram a esta Comissão, e, na prática, baixaram 3 projetos de voto, todos eles referentes ao assassinato do Bruno Marques, Bruno Candé Marques, e, portanto, para já é apenas o anúncio. Eu aqui chamava também a atenção dos senhores deputados, não é que a responsabilidade seja dos deputados desta Comissão, mas de todas as forças políticas que estão presentes nesta Comissão, as regras relativamente aos votos no artigo 75 do Regimento são muito claras, dizendo que os votos devem ter uma única modalidade dentro das modalidades que estão previstas, ou votos de pesar, ou votos de condenação, ou votos de saudação. Ora, estes votos, embora catalogados, isso não interessa, pelos autores como votos de pesar, objetivamente são votos de condenação pelo seu texto, e por essa razão apenas eles baixam à Comissão. A minha dúvida, e tenho aqui 2 vice-presidentes que por turno muitas vezes têm responsabilidades relativamente a estas admissões, a minha dúvida é se o regimento está a ser cumprido, porque se os votos não são só de pesar, são de pesar e de condenação, e se a nova redação do artigo 75 diz que os votos só podem ter uma única modalidade, o voto devia ir para trás para que os autores se decidissem se faziam um voto de condenação ou se faziam um voto de pesar. Aparentemente não, aparentemente foram admitidos e baixaram à Comissão. Nós temos que os discutir como eles nos foram apresentados, mas fica no ar, porque estamos todos a começar a aplicar novas regras regimentais e convinha que não nascesse torto e que estas matérias pudessem ser acertadas, nomeadamente entre o Sr. Presidente da Assembleia e os Srs. Vice-Presidentes, que por delegação têm, por vezes, incumbências de despachar este tipo de situações, e a própria mesa da Assembleia, para que as coisas pudessem, enfim, a regra fosse perceptível por toda a gente. Mas, para já, é apenas o anúncio e eu agendarei a discussão destes votos para, em conjunto, necessariamente, porque são os 3 sobre a mesma matéria, para a próxima reunião. Passando ao ponto 3, temos a nomeação de deputados relatores para a elaboração de pareceres sobre a constitucionalidade. São pedidos feitos pelo Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente à admissão para que esta Comissão se pronuncie sobre a constitucionalidade de 2 iniciativas. Um que é 2 projetos de lei, ambos do Chega. Projeto de Lei 481, sobre o número máximo de ministros no Governo da República, alterando a Lei Orgânica do Governo, que é uma coisa que eu achava que não era possível, mas enfim. E o outro, o Projeto de Lei 482, que circunscreve o exercício dos cargos do Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado a indivíduos portadores de nacionalidade portuguesa originária. O Sr. Presidente da Assembleia proferiu 2 despachos solicitando o parecer desta Comissão e, portanto, esta Comissão elaborará o parecer e remeterá ao Sr. Presidente da Assembleia. Começando pelo 481, que tem que ver com a alteração da Lei Orgânica do Governo, eu perguntava se algum senhor deputado se voluntariava para ficar com este parecer. Senhora Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e bom dia a todas e a todos. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está disponível para fazer este parecer.
Muito bem, obrigado. E relativamente ao 482, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves voluntaria-se para ficar com o parecer do 481. Quanto ao 482, eu perguntava se da parte do PSD ou do Bloco de Esquerda ou do PCP, que estão presentes na sala, se algum senhor deputado poderia ficar. Sra. Deputada Mónica Quintela, fica com o 482. Não há propriamente prazos, mas tratando-se de pedidos do Sr. Presidente da Assembleia, eu pedia aos senhores deputados que ficam como relatores para se poderem pronunciar em tempo necessariamente curto, para podermos responder ao Sr. Presidente da Assembleia. Passamos ao ponto 4, que já tratámos na prática, que é a adoção das diligências legais relativas à iniciativa popular de referendo. Portanto, recapitulando, ficou acertado que o Sr. Deputado António Filipe ficará incumbido de coordenar esta fase seguinte da tramitação, elaborando um anteprojeto de resolução, depois concertando comigo a convocação de uma reunião da Comissão, que faríamos tendencialmente às 2 da tarde de um dia antes do plenário, para chamar aqui os peticionários, como é obrigatório por lei, e depois, cumprindo o prazo de 20 dias, fecharmos o projeto de resolução e enviarmos ao par para tratar do seu agendamento em Conferência de Líderes. Passamos ao ponto 5, temos a apreciação e votação de pareceres, em primeiro lugar, da proposta de lei 52 do Governo, que é um pedido de autorização legislativa para aprovar um regime especial aplicável à expropriação e à constituição de servidões administrativas. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado António Filipe, cujo parecer foi distribuído ontem ainda por todos os senhores deputados, e eu dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Bom dia a todos. O parecer é bastante sumário, porque, aliás, a proposta de lei também não é uma proposta de lei muito extensa. É uma proposta de lei de autorização legislativa, na medida em que se trata de matéria que é da reserva relativa de competência da Assembleia da República, que tem que ver com o regime das expropriações. E, nesse sentido, o Governo apresentou uma proposta de autorização legislativa, anexando também, como lhe compete, o decreto-lei que pretende ver autorizado. Portanto, esta iniciativa é justificada pelo Governo com base na aprovação que foi feita já no âmbito da pandemia que estamos a viver, de um programa, do programa PES, que visa, de facto, programa de estabilização económica e social, prevê um conjunto de medidas às quais se pretende atribuir celeridade, designadamente em matéria de realização de investimentos, o que o Governo pretende é agilizar, de certa forma, os processos de expropriação que sejam necessários para a construção de infraestruturas no âmbito desse programa. E, nesse sentido, pede à Assembleia da República autorização para aprovar um decreto-lei sobre essa matéria. Foram pedidos pareceres por esta comissão. O Governo não anexou, consta do diploma que houve audição dos órgãos de governo próprio das regiões e da Associação Nacional de Municípios. Esses pareceres, no entanto, não foram enviados. No âmbito deste processo, a Assembleia da República solicitou pareceres não apenas aos órgãos de governo próprios das regiões, que entretanto não se pronunciaram, mas também aos Conselhos Superiores, do Ministério Público e da Magistratura, e à Associação Nacional de Municípios, à Ordem dos Advogados. Foram recebidos pareceres do Conselho Superior da Magistratura, da Associação de Municípios e da Ordem dos Advogados. A Associação de Municípios dá a sua concordância genérica ao diploma, chamando a atenção para a necessidade de haver alguma clarificação relativamente à aplicação de alguns pontos, relativamente no que diz respeito às competências atribuídas às Assembleias Municipais. O Conselho Superior da Magistratura faz umas sugestões que têm a ver não propriamente com a autorização legislativa, mas com o decreto-lei autorizado, e, portanto, é algo que as sugestões feitas pelo Conselho Superior não implicam alteração da proposta de autorização legislativa, não lhe altera o sentido e a extensão, mas, de qualquer forma, é algo que o Governo deveria depois ter em atenção em sede de decreto-lei autorizado. Quem suscita objeções substanciais de fundo a este diploma é a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados considera que este diploma é materialmente inconstitucional por violar o princípio da proporcionalidade nas restrições ao direito de propriedade que implica. Bom, é uma objeção de que dou conta no relatório e, naturalmente, que sendo uma questão controvertida, competirá, não me parece que seja impeditiva da discussão desta proposta de lei, naturalmente que os grupos parlamentares farão a sua avaliação relativamente às objeções citadas pela Ordem dos Advogados e evidentemente, tomarão as suas posições, tendo, se o entenderem, em consideração essas objeções. Mas concluo que não obstante, este diploma está em condições de ser apreciado em plenário, sendo que esta a prática da Assembleia é que, se tratando-se de uma autorização legislativa, ela será objeto de votação em plenário na generalidade, especialidade e final global, a menos que algum grupo parlamentar requeira uma nova baixa à comissão para efeitos da apreciação na generalidade, da especialidade. Isso não costuma acontecer, mas em todo o caso é sempre uma possibilidade que os grupos parlamentares têm. E portanto, Sr. Presidente, a conclusão é que não há, não vejo que haja objeções a que esta proposta de lei seja discutida. Aliás, ela está agendada para o dia 18, portanto ainda esta semana. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão o projeto de parecer. Não registo pedidos de palavra, portanto, agradeço ao Sr. Deputado António Filipe a elaboração do parecer e, não havendo nenhum comentário, penso que não vale a pena devolver a palavra ao Sr. Deputado Relator. Vou passar apenas à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer fica aprovado por unanimidade e reitero os agradecimentos ao Sr. Deputado Relator. O ponto seguinte da nossa agenda, nós temos connosco, nem foi distribuído em tempo útil, o parecer relativo aos quatro projetos de lei, a saber, do CDS-PP, do PSD, ou de alguns deputados do PSD, do PAN e do Partido Socialista, sobre o lobbying. O Sr. Deputado Relator Pedro Delgado Alves não está presente na sala, portanto, também não foi... Acabou de chegar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves... E, portanto, de qualquer maneira, não foi distribuído o parecer, portanto, não vamos poder votá-lo. Eu perguntava apenas ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se deseja usar a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que os diplomas em causa foram reprogramados no agendamento e, portanto, não estarão na agenda da amanhã, razão pela qual a pressão e a premência é ligeiramente menor e, portanto, para concluir os trabalhos com tempo, depois será remetido e potencialmente na próxima semana. Mas, de qualquer forma, a questão do agendamento não se concretizou e, portanto...
Já agora só uma informação, Sr. Deputado. E ficou já marcado a nova data do agendamento?
Não.
Ou ainda está
ainda em, não, porque,
está em aberto?
Porque os agendamentos estão fechados até outubro e depois, ou se, potencialmente, depois do orçamento.
Bom, de qualquer maneira, agradeço a informação. De qualquer maneira, quando o Sr. Deputado tiver o projeto de parecer elaborado e ele nos chegue, será imediatamente distribuído pelos senhoras e senhores deputados. Fica, portanto, a indicação que eu agradeço de que o agendamento para plenário foi cancelado, para já, foi adiado e, portanto, ainda sem nova data, mas não será já discutido em plenário nesta semana, estes diplomas. Temos ainda um parecer sobre o Projeto de Lei 451 do Chega, sobre a defesa do património material português, da responsabilidade do Sr. Deputado Telmo Correia, que não vejo na sala. Vamos aguardar que o Sr. Deputado ainda possa chegar, se não discutiremos de qualquer maneira o parecer, que ele está distribuído e está já agendado para o plenário desta semana. Mas passamos... Este não está agendado? Ah, não estando agendado. Portanto, se o Sr. Deputado Telmo Correia não chegar, antes da audição da Sra. Provedora de Justiça, ficará adiado para a próxima reunião. Se ele chegar, entretanto, voltaremos a este ponto. Passamos ao ponto 6, que tem que ver com um projeto de resolução 265 do Bloco de Esquerda, que recomenda a criação de suplementos remuneratórios para a carreira de guarda florestal. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha para fazer a sua apresentação. Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Este projeto de resolução é muito, muito simples, muito conciso e pretende exatamente aquilo que diz o título, a criação de suplementos remuneratórios para a carreira de guarda florestal. Os guardas florestais são órgãos de polícia criminal, fiscalizam, entre várias outras coisas, fiscalizam o cumprimento da legislação florestal, da caça e da pesca e investigam respectivos ilícitos. Desempenham ainda funções na defesa da floresta contra incêndios, em especial na investigação das causas dos incêndios e nas necessárias diligências em matéria legal. São também competentes para a investigação do crime de incêndio florestal a título negligente. Ora, o que se passa é que os elementos civis do corpo de guardas florestais do SEPNA desempenham exatamente as mesmas funções que os seus colegas, os elementos militares da GNR do SEPNA, mas essas mesmas funções não merecem o mesmo tratamento nem o mesmo reconhecimento, especialmente no que respeita ao rendimento. Os guardas florestais beneficiam, aliás, estes elementos civis beneficiam, aliás, de uma formação especializada para a investigação das causas dos incêndios florestais, que é dada por elementos da Polícia Judiciária, e encontram-se especialmente habilitados para o desempenho destas funções. Em termos de comparação, para esta matéria, por exemplo, os militares da GNR têm uma formação menos detalhada e com menor carga horária. Mas depois aquilo que acontece na prática, e no que respeita à diferenciação de rendimentos, é que por via dos suplementos remuneratórios da condição militar, nomeadamente o suplemento de condição militar, o suplemento de escala e serviço e o suplemento de exercício de funções em patrulha, os elementos deste corpo que são militares ganham mais cerca de 350 euros mensais do que os elementos que não são militares, portanto, do que os civis. Importa reconhecer que os guardas florestais desempenham funções de grande especificidade, sob condições de especial risco e penosidade e que estão sujeitos, obviamente, como os outros, à variabilidade das escalas de serviço e horários de trabalho. Portanto, este é um tratamento desigual que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que tem, obviamente, que ser resolvido, configura uma discriminação que tem que ser eliminada. E, portanto, consideramos de toda a justiça que os elementos civis dos guardas florestais beneficiem deste tratamento igual relativamente aos seus colegas militares no que respeita ao rendimento auferido pelas funções exercidas, que são exatamente as mesmas, nas mesmas condições, com toda a formação para o efeito. Portanto, este projeto recomenda ao Governo que garanta o cumprimento do princípio de tratamento igual entre os elementos civis e os elementos militares do Corpo da Guarda Florestal, nomeadamente no que respeita à remuneração, promovendo com as entidades representativas destes profissionais anos de negociações tendentes à criação de um suplemento por exercício em funções da carreira de guardas florestais e de um suplemento de escala. Tenho dito.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então fazer o debate. Tenho um pedido de palavra da Sra. Deputada Romualda Fernandes, que nos está a acompanhar por Skype e que eu começo por cumprimentar, dando-lhe a palavra. Sra. Deputada, tem que ligar o microfone, porque estamos a vê-la, mas não a estamos a ouvir.
Está ligado o microfone.
Agora já estamos a ouvir. Bom dia, pode seguir.
Então, cumprimento novamente, Sr. Presidente. Cumprimento especialmente, mas especial, as senhoras e os senhores deputados, esperando que tenham tido a possibilidade de fruir de umas boas dias e que tenham regressado em boa forma. Projeto de resolução em apreço recomenda a criação de remuneratórios carreira de guarda florestal para pôr cobro ao que o Bloco de Esquerda considera ser uma discriminação gritante resultante de um tratamento entre os elementos civis do de guardas florestais e dos serviços de proteção da natureza e ambiente, ESMA, os elementos militares do mesmo. Os elementos civis do corpo da guarda florestal desempenham exatamente as mesmas funções que os militares da GR, mas que defendem, estes chegam a usufruir de uma remuneração brutamente superior aos seus colegas em cerca de 350 euros. Posto o problema nestes termos, as premissas, sobretudo num dos princípios básicos da nossa Constituição da República, que é o princípio guardado, o grupo parlamentar do Socialista não poderia estar mais de acordo. Mas, esse, estamos a falar de duas carreiras distintas, uma com conteúdo funcional e tabelas remuneratórias próprias. Aliás, é o mesmo que acontece com os serviços estrangeiros e fronteiras. Os guardas florestais pertencem ao quadro de pessoal civil da GNR e desempenham funções de proteção da natureza e ambiente. Só de referir que existem diferenças a assinalar entre a atividade desempenhada por estas duas. A guarda florestal faz 7 horas de serviço, enquanto que os militares fazem no mínimo 8 horas. Por regra, os guardas florestais não trabalham à noite, não pagos, obviamente, e os militares rondam pelas 24 horas. Ainda os guardas florestais têm competência para pesca e caça, enquanto que os militares participam em todas as ações por serem OCs de competência genérica. Neste contexto, legisladora, que os suplementos remuneratórios abonados aos guardas florestais sejam previstos no artigo 4 do Decreto-Lei 240 de 2015, de 23 de outubro, estipulando que os suplementos remuneratórios de trabalho noturno, sendo esses suplementos e suplementos de dias em dias feriados, substituídos nos termos da lei em funções públicas. Fazendo os guardas florestais parte do civil da GNR, não assim oferir suplementos remuneratórios que são decorrentes da condição de militares. É o que nos figurariza no momento e a proporção, obviamente, será depois discutida. Mas estas são as considerações iniciais que o Grupo Parlamentar do PE quer fazer sobre esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A sua transmissão não nos chegou nas condições ideais, mas penso que se conseguiu seguir o raciocínio e a tomada de posição que a Sra. Deputada aqui tomou em seu nome e em nome da bancada do Partido Socialista. Pergunto quem mais deseja usar da palavra sobre esta matéria. Não tenho mais nenhum pedido de palavra, portanto devolvo a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente foi difícil seguir tudo aquilo que a senhora deputada Romualda disse, porque o som não estava nas melhores condições. De qualquer das formas, pareceu-me que a argumentação residia no facto de haver algumas diferenças naquilo que eram os horários e as funções dos elementos civis e dos elementos militares. Obviamente que os elementos militares, estejam eles colocados em que estrutura e estejam a desempenhar que funções sejam, têm, obviamente, aquelas são as funções inerentes à condição militar. A realidade é que neste corpo, para exatamente as mesmas funções exercidas nas mesmas condições, porque estes elementos civis estão sim sujeitos, portanto, as escalas, da mesma forma que os elementos militares estão sujeitos, enfim, a cargas horárias semelhantes às dos elementos militares para as mesmas funções, e a verdade é que têm, aliás, uma formação até mais detalhada e mais especializada nesta matéria, que é para aquilo que estão a trabalhar e é para aquilo que foram contratados, e uma diferença de 350 € mensal é, de facto, muito grande. O Bloco de Esquerda, o que pretende com este projeto é que o Governo encontre soluções, por via da criação de suplementos remuneratórios, obviamente em negociação com as entidades representativas destes profissionais. E, portanto, parece-nos que não é nada assim de tão fora da caixa e que deve ser, aliás, a obrigação e a responsabilidade do Governo garantir que não haja tratamento desigual entre trabalhadores que desempenham as mesmas funções nos mesmos locais de trabalho e que têm rendimentos tão diferentes.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que podemos dar por concluída esta fase de debate em comissão do projeto de resolução, que seguirá agora para plenário, nos termos regimentais, para a sua respectiva votação. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que é o ponto 7, que tem que ver com a discussão e votação do projeto de voto 303, apresentado pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, de solidariedade para com Daniel Obono. A Sra. Deputada Joacine Catar Moreira está entre nós e, portanto, eu começava, quando se pudesse sentar, por lhe dar a palavra.
Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar vos cumprimento. E referir de que este é um voto de solidariedade, digamos, que se rica está, digamos assim, absolutamente parado na necessidade de solidariedade internacional e especialmente de solidariedade democrática, isto porque o ataque a uma instituição democrática e o ataque a indivíduos que representam essa instituição não é um ataque que nos necessite de ser indiferente unicamente pelo facto de não ter acontecido no território nacional. Nós estamos numa época absolutamente fundamental e que nos vai exigir hoje e que nos vai exigir amanhã a união de todos os democratas. Este ataque a uma deputada é um ataque que abre alas a para um aumento do discurso de ódio, abre-las para ataques fascistas, ataques racistas, ataques misóginos, sexistas e machistas que merecem a condenação de todos os partidos políticos e a condenação nacional e internacional. O que se passa na Europa irá ter necessariamente um impacto alto e um reflexo na política nacional. Isto é um convite à união de todos os democratas e um convite à solidariedade internacional. É isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então fazer uma volta pelos outros partidos, conforme é hábito na discussão dos votos. Começando por quem deseja usar a palavra, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, bom dia a todos os senhoras e senhores deputados. Obviamente que as ações que vêm invertidas e descritas no, neste voto de solidariedade são claramente reprováveis e não podem ser consentidas e, como tal, merecem o voto favorável do PSD. A questão que eu aqui coloco é, mais uma vez, estamos a ver que estamos a discutir na Comissão ações que se passam noutros países e que este é apenas um exemplo e que quase sugeria que fizéssemos um voto geral e abstrato, porque basta ver as televisões e basta ver as notícias para todos os dias, infelizmente, todos os dias, a todas as horas, em todos os países, existirem, infelizmente e lamentavelmente, ações muito reprováveis, violações claras dos direitos humanos. E ou fazemos um voto geral e abstrato relativamente a condenar todas estas ações, ou então corremos o risco de termos aqui uma série de votos neste sentido. Ontem, enfim, do pouco que vejo da televisão, poderia ter feito 4 ou 5 votos em 10 minutos, basta correr as televisões internacionais. E é esta nota que queria aqui deixar, sem prejuízo, como disse, de aquilo que se passou com Daniel Obon. É evidente que é reprovável e não há ninguém que não possa ficar sensibilizado e reprovar estas atuações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. É a Sra. Deputada Romualda Fernandes que pede a palavra. Espero que agora a possamos ouvir com melhores condições. Dou-lhe a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão a ouvir bem, por favor? Agora melhor.
Estamos a ouvir bem. Eu sugeri, não sei se a responsabilidade tem que ver com... é meramente técnica, mas que não falasse talvez tão em cima do computador, a ver se a gente consegue ouvir em melhores condições. Sra. Deputada, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. O grupo parlamentar do Partido Socialista não suscita reserva em apoiar este voto. Aliás, o Partido Socialista sempre condenou de forma clara e inequívoca qualquer forma de racismo, considerando sempre inaceitável. No caso em concreto, que foi divulgado aí finais de agosto por uma comunicação de publicação francesa, Valérie Noël, uma publicação de extrema-direita, que retrata uma deputada neoliberal, Daniel Obon, com um colar de ferro no pescoço para sustentar as narrativas sobre responsabilidade no africano pelos horrores da escravatura. Esse facto, como já se foi referido, mereceu a condenação unânime da classe política francesa, que expressaram suas opiniões de relacionar com qualquer forma de racismo. Aqui a questão que me parece caro, que é importante, é que enquanto se considerar estes atos que são algumas pessoas se dizem respeito apenas e que merecem que manifestemos, que se prestem solidariedades e os vimentos de condenações, penso que enquanto se estiver neste registro, estaremos a formular mal o problema e, estando mal formular o problema, teremos, obviamente, dificuldades em desenhar medidas políticas públicas que ao encontro de solução da questão em conflito. Porque o que efetivamente se pode é que a questão seja resolvida. É o que o socialista faz. Vários têm tentado ir à raiz dos problemas. A questão do racismo, eu quero recordar, entrou na política por via do Partido Socialista ainda nos idos anos 90, na mão de um governo do Partido Socialista que estabeleceu a legislação que início à abordagem desta forma direta e política da questão. Foi também na legislatura anterior, pelo Partido Socialista, que se fez uma audição, tiraram conclusões que ainda ser criada. Recentemente o Partido Socialista apresentou uma proposta de resolução também propondo soluções. Portanto, o que aqui dizemos é que este é um problema nacional, é um problema de respeito a todos, exclusivo de ninguém. Como o próprio presidente Manuel Marcos disse, trata-se de um ataque à República, a uma deputada eleita presidente, como aliás o nosso presidente da Assembleia da República e a nossa presidente líder da bancada parlamentar do Partido Socialista referiram no caso das deputadas portuguesas, das ameaças portuguesas, Dias, Manuela Mortágua e Joacine Catar Moreira, são ataques dirigidos à democracia. São ataques dirigidos à Constituição da República, na medida em que se pretende, ou que se entende, usando estes debates, estes argumentos vil, estes argumentos antes à dignidade da pessoa humana, o que pretendo dizer é que alguns não têm um estatuto para publicamente defender aquilo que consideram errado. Pessoas eleitas pelo povo, eleito pela Assembleia da República e que devem nos representar com dignidade. E, portanto, nesta perspectiva, entendemos que ir de declarações em ações de apoio, declarações de manifestações de solidariedade, de repúdio, tudo muito interessante, mas nós precisamos é de ir diretamente ao cerne da questão e, em conjunto, esta é uma questão que não nos deveria, uma questão da dignidade da pessoa humana, e, em conjunto, encontrarmos soluções para o problema social que é. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. De facto, as condições continuam algo difíceis, mas penso que o essencial da sua posição nos chegou. Eu pediria depois aos serviços para verificarem, eventualmente não para esta reunião, mas para futuras intervenções da Sra. Deputada, verificar se o problema é da sala onde a Sra. Deputada está ou se é alguma outra circunstância, para se tentar encontrar uma solução mais satisfatória. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que também nos está a acompanhar por Skype e que também aproveito para cumprimentar. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos e desejo um bom início de sessão legislativa e que venham todos cheios de energia e recuperados. Relativamente ao voto que nós estamos a... Eu peço desculpa, estou-me a ouvir com eco.
Um bocadinho com eco, mas estamos a ouvi-la razoavelmente bem.
Ok, é que eu ouço o eco da minha própria intervenção. Como eu estava a dizer, o voto que nós estamos a analisar é de extrema importância porque trata de um assunto fundamental no momento que nós estamos a viver, que é o ataque à democracia, como já foi dito, mas também uma naturalização do preconceito e da discriminação. Ou seja, nós temos sobre a capa do discurso de ódio, sobre a capa do direito da liberdade de expressão, banaliza-se o discurso de ódio e a estigmatização de pessoas que foram justamente eleitas, ou seja, políticos que participam na construção das soluções democráticas neste caso de França, e que essas pessoas estão constantemente a ser deslegitimadas nos espaços que ocupam. Portanto, este é precisamente aqui que nós temos que intervir e também concentrar a nossa reflexão. Há um discurso que se procura naturalizar, que vai extremando as suas posições e vai tentando alargar a sua capacidade de influência, que pretende afirmar que as pessoas que foram democraticamente eleitas não têm legitimidade para ocupar os cargos que ocupam. Para além disso, também procura retirar estas pessoas do tecido social nacional, apresentando-as como aquele outro que não pertence. E estes factos criam as condições, a reificação da discriminação, a manutenção da opressão de determinados grupos. Daí temos em cada situação que ocorra, analisá-la e fazer e também condenar esses. É assim que nós vamos construindo um discurso que revela a nossa intolerância relativamente à discriminação e ao preconceito, à banalização de legitimação de pessoas que foram. E aqui não quero só realçar a importância de nós mostrar repúdio relativamente a pessoas que foram democraticamente eleitas, mas a todas as pessoas representadas, usando estereótipos que vão inserçar-se num período histórico violento e que representam pessoas estando presas, julgadas sobre as mesmas formas de opressão. Nós temos que fazer esta discussão, ela é fundamental, para nós podermos, e sim, dar políticas públicas que corrijam esta narrativa e também que corrija então, que persiste a ter-se e que há grupos que estão muito empenhados a ter esta hierarquização das pessoas, estas relações de e que pretendem preservar a subalternidade e a exclusão de grupos sociais historicamente oprimidos. Portanto, nós temos que defender a democracia. E ao defender a democracia, passa por assumirmos intransigentemente uma condenação a esta narrativa e a estas relações que estigmatizam todas as pessoas e que nos prejudicam não só as pessoas que estão representadas dessa forma, mas prejudicam-nos democratas e progressistas e provocam um civilizacional intenso mundo que nós temos que combater e a missão enquanto eleitos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Na parte final da sua intervenção voltámos a ter o mesmo tipo de problemas. Eu peço aos serviços que consigam verificar, porque de facto, se hoje foi ainda possível ouvir os senhores deputados nestas condições, não é assim que as coisas devem funcionar. Portanto, tentar ver qual é que é o problema e tentar encontrar uma solução, nem que se comunique depois aos senhores deputados, tem que falar do outro lado ou de outra localização para que as condições possam chegar em condições melhores. Tenho ainda na sala o senhor deputado Telmo Correia, pergunto se deseja intervir sobre este ponto. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Sra. Deputada, não há debate sobre os votos. O voto é apresentado como era no plenário. Há uma ronda pelos partidos que queiram intervir e depois passa-se à votação. Vou então pôr à votação o voto apresentado pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira sobre um voto de solidariedade para com Daniel Obono. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Eu perguntava se o Sr. Deputado André Ventura ainda está a acompanhar-nos por Skype. Sendo o caso, bom dia, Sr. Deputado. No ponto 3 da nossa... Não, peço desculpa, não é no ponto 3, é no ponto 1 da nossa agenda, na distribuição das iniciativas legislativas. Uma delas é um projeto de resolução do Chega, o projeto 589, e eu perguntava ao Sr. Deputado se pretende que este projeto de resolução venha a ser agendado para discussão em reunião de comissão ou se aguarda por um eventual agendamento para plenário. Sr. Deputado André Ventura. Aparentemente não é possível estabelecer o contacto, portanto não podemos ainda ter resposta sobre esta matéria. Eu procurarei depois, junto do Sr. Deputado, obter a resposta para decidirmos do agendamento ou não para uma próxima reunião. Passamos, continuando na nossa agenda, passamos ao ponto 8. Temos connosco já o Sr. Deputado Telmo Correia. Eu perguntava ao Sr. Deputado Telmo Correia se quer fazer a apresentação do seu parecer, que está agendado no ponto 5 da nossa agenda, sobre o projeto de lei do Chega 451 pela defesa do património material português. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, pergunta-me se quero. Enfim, eu estou disponível para, e portanto, nesse sentido, posso fazê-lo e não tenho problema nenhum com isso. E de resto, Sr. Presidente, eu penso que o relatório não é muito... O parecer não é muito extenso, o próprio diploma também não, e portanto, neste caso, acho que bate uma coisa certa com a outra, quer dizer, ou seja, não haveria muito a dizer, por isso eu também não digo muito, e acho que o parecer em si mesmo é explicativo do que é que está em causa. Enquadrando, do ponto de vista... antes de jurídico, político, este diploma surgiu na altura de uma polémica na sociedade portuguesa, tanto quanto nos apercebemos, e espero não deturpar com isto a intenção do autor, a propósito da vandalização e do ataque a vários monumentos que se registaram e, obviamente, e com a legitimidade política que lhe assiste, a força política em causa, entendeu fazer uma proposta que, no fundo, Sr. Presidente, densifica, de alguma forma, uma legislação que já existe e está aqui enumerada, de resto, no parecer, iniciativas legislativas de legislaturas anteriores, do Governo e de várias forças políticas sobre esta mesma matéria, designadamente a proposta de lei 75, está aqui a enumeração, a proposta 98 do Governo, para além de outras iniciativas de outras forças políticas, entre as quais a minha própria, relativamente a matérias que são conexas com esta, e bastará lembrar a discussão que já houve na sociedade portuguesa sobre matérias como era a questão dos grafites e outras matérias desse tipo. E, portanto, quer dizer, no fundo, esta proposta procura pegar neste tema e densificar, ou seja, altera, por exemplo, o dano qualificado acrescentando ou por qualquer outro meio vandalizar aquilo que já está na lei atual, depois nos monumentos públicos que também já estão na lei atual, diz em especial aquele que representa feitos, símbolos ou figuras de reconhecido valor histórico e, portanto, traduz-se numa densificação. Dizer também a propósito disto, que alguns dos parceiros que foram recebidos sobre esta matéria e da análise que nós temos desta mesma matéria, sublinham que, de alguma forma, ela não traduz uma alteração significativa na lei e que esta, obviamente, esta previsão penal e legal já está contemplada na lei atual. No entanto, obviamente, é a legitimidade do partido procurar ou querer densificá-la e sobre essa matéria eu não adiantaria nada sobre a opinião do relator, ainda que da exposição que fiz ela se possa de alguma forma depreender, mas isso eu não consegui evitar, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, está em discussão, pergunto se alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar agradecer ao Sr. Deputado Telmo Correia o parecer que é objetivo e, naturalmente, a nossa posição será reservada para o plenário e relevar, de facto, a utilidade do parecer que chegou do Conselho Superior, que, como será traduzido no plenário, refere exatamente o que o Sr. Deputado diz, no sentido de o projeto de lei que nasceu, enfim, por força das circunstâncias que foram aqui referidas, não acrescentar nada em relação àquilo que o Código Penal já refere em termos de dano qualificado em monumentos públicos, mas também acrescentar que pode, inclusivamente, colocar um problema relativamente ao princípio da legalidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Presidente, só para dizer que esta iniciativa legislativa é o exemplo claro do que não se deve fazer, legislar em cima do joelho. Quando acontece um determinado acontecimento, quando tem lugar, e se vai legislar ao sabor dos acontecimentos, regra geral, o resultado não é bom e nós, enquanto legisladores, temos que ter atenção a isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Presidente, nada, telegraficamente, só para terminar e dizer que eu fiz referência ao parecer que nos chegou do Conselho Superior. E que aquilo que disse a senhora deputada Isabel Moreira, desse ponto de vista, é factual. De facto, não só diz que não acrescenta muito o que eu disse, como diz que em alguns casos pode até ser prejudicial, o que eu não disse, mas está lá no parecer e não é irrelevante desse ponto de vista. Em relação ao resto, obviamente, a minha opinião continuará reservada para o plenário e penso que todos percebemos o que é que está em causa e o que é que o partido em causa quis e propôs com esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do parecer. Quem vota, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade e agradeço ao Sr. Deputado Relator a sua elaboração e apresentação. Passamos ao ponto 8 da nossa agenda, que tem que ver com dois requerimentos, o primeiro dos quais apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Sra. Ministra da Justiça sobre a recente nomeação para o cargo de Procurador Europeu em nome do nosso país, de Portugal. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela para a sua apresentação. Peço desculpa, Sra. Deputada.
Só para dizer que vamos pedir adiamento para... usar o adiamento protestativo. Parece-me que por uma razão de lealdade será útil dizê-lo antes do início da discussão. Sem prejuízo, naturalmente, poderemos assistir à apresentação do requerimento.
Se a Sra. Deputada prescinde da apresentação, atendendo ao... Apresentará seguramente quando voltar.
Exato,
na quando próxima
voltar
reunião,
faça
o pedido de adiamento, que é um direito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos ainda um outro requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do representante do Núcleo de Infância e Juventude da Unidade de Desenvolvimento Social do Instituto de Segurança Social. Este requerimento do Bloco de Esquerda é um complemento de um conjunto de audições que já tinham sido aprovadas por esta comissão, estou a relembrar aos senhores deputados, relativas a matérias que têm que ver com a adoção e com o apadrinhamento civil e o acolhimento familiar e que, por deliberação desta comissão, têm vindo a ser realizadas pela Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. E, portanto, a sugestão que eu faria era, se for aprovado, e já ponho à votação o requerimento, mais esta audição, que a Comissão entendesse também que ela deve ser feita em sede da Subcomissão, na sequência das outras audições que têm vindo a ser realizadas sobre esta mesma matéria. Mas, de qualquer maneira, dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha para fazer uma rápida apresentação do requerimento, querendo. Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente é exatamente como disse, portanto, em complemento daquilo que já foram as audições, havia três entidades que tínhamos pedido inicialmente para ouvir, já fizemos a audição a duas, falta ainda uma, mas já se conseguiu perceber com essas audições, nomeadamente com a audição do Conselho Nacional para a Adoção, que as informações que nos trazem são informações relativas às crianças que estão no sistema de proteção de promoção e proteção, mas que já têm um encaminhamento para adoção e, portanto, já há um matching entre crianças e candidatos. As outras crianças que estão em instituição com projeto de adotabilidade, sobre essas não há informação e daí esta entidade que tem a responsabilidade máxima e que aliás regula toda esta matéria nos centros distritais de segurança social e portanto é importante ouvi-los para perceber exatamente essa parte também, até porque continua a não existir desde 2015, a altura em que o regime jurídico da adoção foi revisto aqui nesta casa e por esta comissão, continua a não existir relatório anual sobre estas crianças e sobre os candidatos. Existe um relatório da Autoria da Segurança Social relativamente às crianças em acolhimento residencial, mas em relação aos processos de adoção, à saída, ao apadrinhamento familiar, enfim, candidatos e crianças, não há qualquer tipo de informação, qualquer tipo de relatório, não há nada publicado. E, aliás, como a lei prevê no seu artigo 8º. Portanto, consideramos que é mesmo importante ouvir mais esta entidade para complementar aquilo que falta nas informações e até do âmbito de competências das restantes. Deveríamos tê-lo feito logo na altura, mas considerando que o Conselho Nacional de Adoção é uma entidade relativamente nova, ainda pensámos que pudesse ter toda a informação sobre todo o processo, mas efetivamente não, é só sobre uma parte concreta do processo mais para a frente, portanto.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se deseja pronunciar. Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputadas. De facto, como diz o Sr. Presidente, esta matéria tem vindo a ser trabalhada no âmbito das competências da primeira comissão e já sobre ela fizemos várias audições a unidades de adoção e também ao Conselho Nacional de Adoção. E, portanto, faz-me todo sentido, acolhemos a sugestão do Sr. Presidente, aliás, era também a nossa sugestão que traríamos para a primeira comissão, no sentido de a audição proposta poder ser feita na subcomissão, na linha de continuidade das anteriores, até porque faz todo sentido, já que é um complemento a todo o trabalho realizado até à data. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento fica aprovado por unanimidade e então solicitarei à Presidente da Subcomissão para diligenciar a realização desta audição, conforme acabou de ser aprovado aqui na Comissão. Chegamos ao fim, ainda há o ponto 9 dos outros assuntos e nos outros assuntos queria dar nota aos seus deputados rapidamente, três matérias. Em primeiro lugar, contactei já o Sr. Ministro da Administração Interna relativamente à, conforme tinha ficado acertado, à marcação de uma visita desta Comissão ao Centro de Acolhimento Temporário no Aeroporto de Lisboa, sugerindo ao Sr. Ministro uma das duas próximas terças-feiras, ou 22 ou 29. O Sr. Ministro manifestou naturalmente toda a abertura. Sei que, entretanto, a Subcomissão de Reinserção Social também na elaboração do seu plano de atividades para esta sessão legislativa, uma das questões que coloca, para além de visitas externas, para além de vários estabelecimentos prisionais, são os centros de acolhimento. Nesse sentido, também já tinha dirigido ao Ministério da Administração Interna esse pedido. Naturalmente que não vamos duplicar e, portanto, realizaremos, acertarei, já falei com a Sra. Presidente da Subcomissão, que obviamente está completamente de acordo, e acertarei hoje à tarde, então, fecharei com o Sr. Ministro a marcação da data. O que eu perguntava aos seus deputados, se têm alguma preferência ou pelo dia 22 ou pelo dia 29, sendo que a minha sugestão era que, se for da parte da manhã, que fosse a partir das 11 horas, para permitir que os deputados de fora de Lisboa, que pretendam integrar essa visita, se possam juntar. Se for da parte da tarde, isso marcaríamos logo imediatamente a seguir ao almoço, tentaria marcar logo imediatamente a seguir ao almoço. A segunda observação que deixava aos senhores deputados, que o senhor Ministro obviamente também me alertou para o facto, é que, atendendo à situação de contingência que continuamos a viver, a visita não poderá ser da totalidade dos deputados da Comissão. A sugestão que eu faria era que, naturalmente, que pudesse ser um deputado de cada uma das forças políticas, e a senhora deputada independente, se entender também, participar nessa visita. Isso, à partida, faz logo com que sejam 7 deputados, que já é um número com algum significado. Perguntava aos senhores deputados se entendem que isso chega ou se pretendem que, nomeadamente, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata possam ter 2 deputados, passando para 9 a delegação, que eu diria que é um bocadinho o limite dentro daquilo que falei com o senhor Ministro, que obviamente manifestou alguma preocupação com a restrição ou as limitações para o número de visitantes que possamos aqui coordenar. Portanto, deixava estas duas questões, qual é a data que preferem e se concordam que sejam 7 ou 9 os representantes para esta delegação. Ah, no dia 22 às jornadas parlamentares do Partido Socialista. Portanto, ficamos restritos ao dia 29. Pergunto se concordam ou se querem pôr mais para a frente. E, portanto, gostava que se pronunciassem. Sr. Deputada Mónica Quintela. Sra. Deputada Cláudia Santos, não tem nada a opor. Portanto, tanto pode ser 29 como na semana seguinte. Pergunto ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista e ao CDS-PP se têm alguma... Então, assentávamos, tomo o vosso silêncio por assentimento. Eu vou tentar ver com o Sr. Ministro se é possível marcar na primeira terça-feira de outubro e procuraríamos fazer para as 15 horas. E a delegação seria, no máximo, integrada por 9 elementos, sendo duas ou dois, ou um e uma senhora deputada do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e as outras forças políticas poderem indicar também um representante, querendo, e naturalmente que a senhora deputada Joaquim Catar Moreira também, se pretender integrar a comissão, integrará a delegação, integrará. Assim que tenho a resposta do Sr. Ministro, eu circulava por todos os senhores deputados e depois pedia que sinalizassem em resposta rápida quem é que integrará e se desejam integrar, para depois poder diligenciar o transporte aqui por parte da Assembleia da República e colocar todos os mecanismos em funcionamento. O outro ponto que queria dar nota aos senhores deputados apenas era... Já recebemos da parte da Conferência de Líderes uma proposta apresentada pelo Governo para a marcação das audições regimentais nesta segunda sessão legislativa. Eu vou circular a proposta que veio do Governo, bem como uma sugestão apresentada de confirmação, de concretização de datas, porque nomeadamente o Sr. Ministro da Administração Interna não coloca datas em concreto, coloca quinzenas em aberto. E, portanto, eu farei uma sugestão complementar também de datas em concreto. O que eu pedia era que, nomeadamente, os senhores deputados coordenadores, as senhoras deputadas coordenadoras, pudessem rapidamente dar uma resposta para eu poder responder à Conferência de Líderes quais são as datas preferidas. Portanto, ainda hoje à tarde eu farei circular por todos os senhores deputados, mas particularmente aos coordenadores e coordenadoras, eu pedia que depois me pudessem dar uma resposta definitiva relativamente a essa matéria. A última nota que queria dar nestes outros assuntos tem que ver com um ponto de situação relativamente à questão dos regulamentos. Como sabem, a Conferência de Líderes, na semana passada, distribuiu já um projeto de grelhas à luz das novas disposições regimentais para as várias figuras regimentais parlamentares que existem, mas, por infelicidade nossa, a única que ainda não vem com proposta é a relativa ao artigo 104 do regimento, ou seja, das audições regimentais, que também tem uma disposição nova, aprovada no regimento, que caberá à Conferência de Líderes dispor sobre a grelha de tempos a realizar, mas ela não veio. Eu, de qualquer maneira, teremos, portanto, que aguardar para adequar o artigo relativamente às audições regimentais com aquilo que for a grelha fechada ou aprovada na Conferência de Líderes. Teremos que aguardar por isso, porque é uma obrigação regimental, é uma imposição regimental, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, o que eu agradeci era que, relativamente a tudo o resto, os senhores deputados e as senhoras deputadas que tenham quaisquer sugestões relativamente ao texto do regulamento que, entretanto, foi distribuído, que possam fazer chegar à mesa, para eu distribuir imediatamente por todos, a fim de... Numa próxima reunião, eu espero que a Conferência de Líderes feche rapidamente a grelha das regimentais, nós possamos estar a aprovar aqui, a fechar em definitivo o nosso regulamento. De qualquer maneira, como é óbvio, enquanto isso não acontecer, prosseguirei na gestão das audições, de acordo com aquilo que foram as regras, digamos que adquiridas por nós ao longo da primeira sessão legislativa, e enquanto não houver nenhuma alteração em contrário por parte da Conferência de Líderes, manteremos o mesmo figurino. Relativamente ao plano de atividades para esta sessão legislativa, dar apenas nota que só ainda não apresentei uma proposta formal porque aguardo ainda que as subcomissões, que eu sei que já estão a trabalhar nessa matéria, que as subcomissões me façam chegar as respectivas propostas para elas poderem ser integradas globalmente no plano de atividades da Comissão e conto que isso possa acontecer até ao final deste mês de setembro. Na minha parte era tudo, perguntava se alguém tem alguma matéria sobre os outros assuntos. Não sendo o caso, temos o Sr. Deputado José Magalhães, já temos entre nós, já estão aqui na Assembleia a Sra. Provedora de Justiça e, portanto, terminada a intervenção do Sr. Deputado José Magalhães, eu pedirei à Sra. Provedora para avançar. Sr. Deputado José Magalhães.
Muito bem, não é bem uma intervenção, é só uma observação. A Sra. Deputada Sara Madruga da Costa ficou nomeada como relatora do projeto de lei de carta de direitos fundamentais e, entretanto, deu entrada a um projeto do PAN sobre a mesma temática ou temática similar. Nós tínhamos submetido ou pensado submeter a consulta de várias entidades um projeto, mas não há razão nenhuma para não submeter o outro igualmente processo de consulta, coisa que eu julgo que deveria ficar deliberado hoje. Em segundo lugar, não é realista esperar que os resultados da consulta venham a tempo do debate na generalidade que terá lugar no dia 1 de outubro, razão pela qual deveríamos apreciar eventuais contributos na especialidade, coisa para a qual há tempo que chegue e que sobre, mas não é realista esperar projetar no parecer contributos que seguramente não vão aparecer nos próximos dias, nas próximas horas. Era esta a nossa sugestão metodológica, Sr. Presidente, que se avance com o parecer sobre os dois projetos, que seja alargada a competência da Sra. Deputada para abranger o segundo também, e não só o primeiro, e depois projetemos na especialidade os resultados da consulta.
Sr. Deputado, por mim nada a opor, já ouvirei a Sra. Deputada, apenas dar a indicação de que, embora tendo conhecimento da segunda iniciativa e do seu agendamento por arrastamento, a verdade é que, pelo menos até este momento, ela ainda não baixou esta comissão. Mas, partindo do princípio que isso acontecerá, se houver a concordância, assim que ela chegar, ela seria remetida à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para poder elaborar o parecer em conjunto. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o contributo e a sugestão do Sr. Deputado e dizer que não há nada a opor, concordamos com essa sugestão e com a sua unificação para melhor aproveitamento do tempo e do parecer, e portanto não há nada a pôr, vou ter isso em atenção quando elaborar o parecer, já abranger as duas iniciativas em casa. Obrigado.
Pronto, então assim ficará, e eu reitero, assim que der que baixar esta comissão, como é expectável, essa segunda iniciativa, ela será remetida para a Sra. Deputada Relatora. O Sr. Deputado Telmo Correia pede ainda a palavra.
Sr. Presidente, para nada, só para interpelar a Vossa Excelência para sinalizar brevemente que eu não estarei na audição da Sra. Provedora, não por respeito pela instituição e pela pessoa em causa, muito menos por respeito por Vossa Excelência e esta Comissão, mas porque decorre agora uma conferência de líderes, é uma circunstância a que não posso fugir e, portanto, gostaria, no entanto, de deixar isto sinalizado para não poder ser mal interpretado em nenhuma circunstância.
Obrigado pelo cuidado, Sr. Deputado. Comunicarei também isso à Sra. Provedora. Peço então que a Sra. Provedora possa avançar para prosseguirmos a nossa reunião.
Sr. Presidente, sugeria 5 minutos só de 5 minutos de pausa.
Então, eu pedia que fosse 3 minutos, que a Sra. Provedora também demorará um pouco a chegar.